Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Está no ar mais uma edição do Rumo Desportivo. No programa número 87, convidamos um clube que faz da água o seu habitat natural, um clube que agita as águas do desporto nacional há quase 30 anos. Fundado a 2 de março de 1993, o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão é o emblema em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Contamos com as presenças da atleta Daniela Lopes, do treinador Pedro Faia e do diretor desportivo Mário Costa. Obrigado pela participação. Numa fase da época que promete continuar a ser muito emotiva, a equipa vai participar este fim de semana no Campeonato Nacional de Clubes da Primeira Divisão, tanto em masculino como feminino, que se realiza no Jamor. Isto depois de ter estado presente no Campeonato Nacional de Juvenis, Júniores e Séniores na última semana em Coimbra. E vamos começar mesmo por aí. O Grupo Desportivo de Natação conquistou 22 medalhas, 16 em juvenis e 6 em júniores, incluindo 8 títulos de campeão nacional, um recorde nacional nos 4 por 50 metros estilos em juvenis, e foi a equipa com mais medalhas nesse escalão. Uma das atletas a subir ao lugar mais alto do pódio está aqui connosco. Daniela Lopes, bem-vinda ao Rumo Desportivo. Sagraste campeã nos 400 metros estilos e vice-campeã nos 800 e nos 1500 metros livres em júniores. O que é que significam estes resultados para ti?
Para mim, o facto de ser capaz de subir ao pódio a nível nacional significa ver o meu trabalho refletido nos resultados.
E a partir de que altura sentiste que era possível ganhar a final dos 400 metros estilos, isto no escalão de júniores?
A partir do momento que estava a nadar, estava-me a sentir bem, a ver as minhas adversárias, e foi o resultado que consegui alcançar.
Tu competiste nos 400 metros estilos, nos 800 e nos 1500 livres, isto são distâncias bem diferentes, como dá para perceber. De que forma é que geres também ao longo destes dias de prova o facto de nadares uma distância mais curta e depois logo a seguir uma distância mais longa? Ou o contrário?
É sim, as provas que eu nado são todas consideradas provas de distância longa, por isso não é muito difícil de gerir, mas tem mais a ver com o momento na prova e não tanto com os dias anteriores e assim.
Estamos a falar de distâncias e de disciplinas diferentes, como já foi dito. Esse segredo de que falavas, de estar de facto a top, digamos assim, em distâncias diferentes, conseguir 3 medalhas no mesmo campeonato é fruto naturalmente de muito trabalho. Como é que se consegue também gerir as emoções? Sais de uma prova com uma medalha e depois tens de partir para outra. É fácil fazer essa transição e não ficar um pouco endeusada, digamos assim?
É claro que ser capaz de alcançar estes resultados é sempre um momento de felicidade, sempre um momento muito especial para nós, mas é ser capaz de olhar para o resultado e tirar confiança para continuar as provas.
Por breves momentos ficas a pensar que de facto és a campeã nacional de júniores. Isso de alguma forma também acaba por ser um marco importante para ti?
Claro que sim, é sempre bom ver-nos no topo.
A Daniela foi uma das atletas em destaque no Campeonato Nacional de Juvenis, Júniores e Séniores que se realizaram no último fim de semana. Quando olhamos para estes resultados, com 22 medalhas, incluindo 8 títulos nacionais, Pedro Faia, bem-vindo ao Rumo Desportivo, o treinador principal do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão. E este resultado, 22 medalhas, estes feitos todos já referidos, são uma consequência natural do trabalho ou, de alguma forma, estes números superaram as expectativas que tinham traçado para esta competição?
Muito boa tarde. Portanto, este conjunto de bons resultados é sem dúvida o reflexo do bom trabalho de base que temos feito nas escolas de natação, que depois estes miúdos, ao longo da sua formação desportiva, não é? Neste caso chegaram a juvenis, júniores e séniores, nados e criados em Famalicão, na nossa formação de base, e portanto é para nós, enquanto treinador deste escalão, mais fácil e temos algum conforto, não é? Porque temos um trabalho de base bem efetuado, bem realizado, que depois nos permite potenciar aí sim o trabalho que bem feito foi. Portanto, e os meus então já chegam a um patamar de desenvolvimento neste escalão, que nos torna um caminho mais facilitador, onde com a qualidade também e talento que eles também têm, fruto também do seu DNA, que são, é gente famalicão, é gente com talento, portanto, temos um trabalho facilitado e eu estou grato por ter um grupo de tanta qualidade, e só não fazemos mais por indisponibilidade da natação, da modalidade face à vida académica, porque com o talento que temos, eu acredito que se houvesse possibilidade de uma melhor coordenação e um maior investimento da maior parte dos atletas, se calhar conseguiríamos ambicionar resultados também e seleções internacionais e provas internacionais, porque temos massa humana em Famalicão para isto. Agora, a nossa maior dificuldade é o dia-a-dia e a gestão com a escola, e portanto, mas a qualidade existe e, portanto, isto traduz o que de bem se faz em Famalicão.
Há aqui um dado que é demonstrativo desse trabalho que é feito, porque no escalão de juvenis, o Grupo Desportivo de Famalicão foi o clube com mais medalhas. Isto olhando para o facto de haver outros clubes com maior investimento comparado com o Grupo de Famalicão, releva ainda mais este desempenho?
Sem dúvida, porque nós temos uma escola de formação bastante musculada, bastante coesa, já há vários anos, há cerca de 30 anos, e portanto temos vindo a evoluir também nesse aspecto do desenvolvimento da própria escola de natação, e depois o reflexo, não é? O reflexo aparece mais tarde no nosso escalão. No entanto, acredito que nós, nesta fase de pandemia, nestes dois anos, tivemos algum engenho em relação aos demais clubes, em saber gerir melhor esta necessidade de treinar, onde a autarquia também foi fundamental na coordenação da cedência de piscinas, na confiança depositada no grupo esportivo para saber gerir toda esta fase pandémica.
Porque estamos a falar do clube referência do concelho em termos de natação.
Exatamente, não é? Portanto, há mais escolas de natação de formação, que são as escolas municipais, clube de competição só temos o grupo esportivo de natação, portanto, mas eu utilizamos as instalações municipais, portanto, mas nesta fase pandémica, com uma boa articulação com a Câmara e uma confiança mútua, conseguimos trabalhar mais e melhor, e penso que isto é o reflexo destes dois anos de trabalho, não é? Portanto, temos um grupo bastante coeso de juvenis que nos dão expectativa, conforto para os próximos anos e os próximos escalões júniores e séniores.
Temos também connosco o Mário Costa, que é diretor desportivo do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão. Bem-vindo desde já ao Rumo Desportivo. São resultados alcançados com muita prata da casa. E aqui, ao falar da prata, não falo do material que reveste as medalhas, mas sim dos atletas que, como o Pedro disse há pouco, muitos deles são de Famalicão ou de concelhos vizinhos. Até que ponto é que esse fator torna os feitos ainda mais especiais?
Antes de mais, muito boa tarde e agradeço o facto de nos terem convidado para o programa. O facto de ter a prata da casa já é uma tradição do clube. O clube trabalha há vários anos com essa filosofia, formar, digamos, campeões. E temos-nos dado bem com isso, salvo as raras exceções que há atletas que, por um motivo ou outro, vão para a faculdade, para Famalicão e passam a integrar os nossos quadros. mas de forma geral sempre foi com prata da casa, com miúdos de Famalicão, das freguesias vizinhas, que depois torna o clube especial, de alguma forma.
Portanto, está a dizer que nunca houve a necessidade de ir pescar, entre aspas, atletas eventualmente mais fortes, com mais historial na modalidade, mas ainda de outros países ou de outros concelhos. Nunca houve essa tentação.
Nunca foi esse o nosso objetivo. Os atletas que não são de Famalicão vão parar ao clube por algum motivo, por trabalho ou por estudar em Famalicão. Não somos nós que vamos à procura, ou não. O Famalicão vive substancialmente da formação de atletas, com essa tal articulação com a escola de natação que o Pedro Faia falou, que nos torna muito mais fortes e coesos em relação ao futuro.
E esse grupo tem agora pela frente o Campeonato Nacional de Clubes da Primeira Divisão. O Grupo Desportivo Famalicão conta com as duas equipas no principal escalão, sendo que a equipa feminina subiu à Primeira Divisão em 2018-2019. Desde então surgiu a pandemia, não houve Campeonato Nacional e agora sim tem a oportunidade de participar nesta prova. Daniela, ainda é júnior, vais participar nesta prova em que haverá muitos atletas séniores, naturalmente. Que expectativas é que tens para estes campeonatos?
O nosso objetivo principal é conseguirmos manter-nos na primeira divisão, por muito difícil que seja, porque a competitividade é bastante alta a este nível. Mas eu acho que somos capazes, porque somos uma equipa muito unida e acho que somos capazes de nos conseguir manter na primeira.
E com este volume de provas, o Campeonato Nacional de Júniores na semana passada, agora o Campeonato Nacional de Clubes de Primeira Divisão, esta semana que medeia uma prova e outra, de alguma forma foi mais de recuperação ou de intensidade nos treinos?
Foi de recuperação e de reparação de pequenos detalhes, pequenos erros que
posso mais técnicas?
Ter ouvido. Sim, mais técnico, mais para uma melhor preparação.
E o facto de ser júnior numa dimensão destas, de alguma forma tira a pressão ou reforça ainda mais a pressão que podes sentir?
Eu diria que nem uma coisa nem outra. Eu acredito que o facto de ter a oportunidade de competir com pessoas mais velhas e de poder estar ao nível delas é algo bastante positivo, que nem põe nem tira a pressão.
Pedro Faia, Daniela já definiu os objetivos, manter a equipa na primeira divisão, isso significa ficar nos 9 primeiros lugares. Há reais possibilidades disso acontecer?
Sem dúvida, creio que sim, porque, como a Daniela disse bem, a concorrência é grande, mas estamos todos imbuídos de um espírito bastante positivo e que acreditamos que não há impossíveis, não é? O adversário só nos ganhará se for melhor que nós. Portanto, nós vamos com a ambição de tudo fazer para lhe ganhar. Portanto, é o máximo respeito que temos por eles, é esse mesmo, é tudo fazer para lhes ganhar. E portanto é esse espírito que vamos, e temos a esperança e a confiança nos nossos atletas, no trabalho que fizeram, na sua qualidade, e acreditamos que se vão superar, não é? E que ponto a ponto iremos conseguir amelhar os pontos necessários para a manutenção.
A nível coletivo, não há essa experiência no lado feminino de competir na primeira divisão, embora, obviamente, que nas provas individuais que estes atletas vão tendo ao longo da época consigam guerrear, ou melhor dizendo, combater, entre aspas, com outros atletas que vão estar a representar clubes com mais historial. Como é que se gera toda esta novidade de estar na primeira divisão?
É assim, nós o histórico que temos, já tivemos várias vezes na primeira divisão, feminino e masculino em simultâneo. Pertencemos a um grupo restrito, não é? de clubes que tenho os dois géneros na primeira divisão.
Esta época são 11.
Este, não é? É um grupo restrito em que nós temos, historicamente, não é? Temos conseguido o setor masculino. Há 16 anos está na primeira divisão, vamos lutar para o 17º, mas o feminino, infelizmente, temos subido e no ano seguinte temos não conseguirmos a manutenção.
Isso é fruto da competitividade da prova ou há mais algum fator que condiciona esse desempenho?
Não, é fruto essencialmente do número de atletas femininos face ao masculino. Portanto, temos, quer no masculino, quer no feminino, gente com bastante qualidade, mas em número reduzido, mais no setor feminino. E depois, quando temos uma necessidade, duas atletas por prova, a tendência, não é? É depois perdermos em relação aos demais. É onde temos também no feminino um grupo bastante mais novo. Portanto, enquanto conseguimos ter atletas mais velhos no masculino
e que já estão atletas, habituados a estas andanças,
já têm outra maturidade, já disputaram 6, 8 campeonatos nacionais de clubes, não é? Temos muitas miúdas atletas que vão disputar pela primeira vez o campeonato nacional da primeira divisão. Portanto, isto é um handicap, não é? Que acreditamos que as mais velhas conseguirão dar o conforto necessário às mais novas, mas na realidade, portanto, nós temos as nossas armas e tudo faremos para que as nossas armas, não é, sejam bem apontadas para o adversário e consigamos levar a bom porto o que bem pretendemos.
Olhando para o masculino, na última edição, em 2019, a equipa ficou em 7º, tendo em conta o facto que a equipa já está cristalizada, podemos dizer assim, na primeira divisão. Há a intenção de subir mais lugares na tabela classificativa?
Assim, este ano é um ano atípico. É atípico porque...
São duas épocas de ausência em termos de campeonato de clubes.
São duas épocas de ausência, então vão estar mais clubes neste campeonato, não é? Devido a haver um acerto, não é? Que não houve primeira divisão, houve segunda, portanto os que subiram, agora os da primeira onde disputaram não houve descida, portanto vai haver um maior volume de equipas.
São 15.
Não é? E nesse maior volume de equipas vai haver mais dispersão de pontos. Não é? E sendo dois atletas por pista, mais difícil é fazermos essas contas, portanto a dispersão de pontos é maior. No entanto, acreditamos que, e lá está, e tudo fazemos, se nós tivermos o nosso espírito e o que é pronto, instruído aos miúdos, é isso mesmo, é que conseguirmos ir buscar meio ponto, vamos buscá-lo, nunca o vamos dar. E esta conquista do ponto é importante num campeonato longo, com 30 e tal provas, um campeonato longo onde temos que amealhar, portanto, e nunca perder pontos, amealhar, e portanto, e acho que no final acho que vamos conseguir uma boa classificação. Agora, é difícil perspectivarmos qual será, porque há uma maior dispersão, mas vamos tentar fazer o melhor possível, naturalmente.
Ah, então há esse objetivo mínimo de equipa se manter e quem sabe lutar pela primeira metade da tabela?
Sim, acreditamos que se forem criadas condições na primeira jornada de conseguir
uma entrada forte,
de lutarmos pela segunda, na segunda jornada acreditamos que nós estamos mais fortes mentalmente e vamos à luta e vamos fazer um excelente resultado.
Em relação àquilo que tínhamos falado há pouco, são de facto 11 clubes que estão na primeira divisão, tanto no masculino como no feminino. O Colégio Montemaior, a Académica de Coimbra, o Galitos, o Belenenses, o Porto, o Loletano, o Algésio da Afundo, o Benfica, o Braga, o Sporting e o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão. Estando neste lote tão restrito, Mário Costa, significa que o trabalho que está a ser feito, por um lado, não discrimina géneros, porque há uma alta exigência, tanto masculino como feminino. Por outro, está na elite do desporto nacional e a concorrer contra aquilo que se chama clubes de futebol, como o Braga, o Sporting, o Porto, o Belenenses, a Académica. Há de facto esse barómetro que atesta a qualidade do clube.
Sim, realmente são clubes com uma dimensão muito grande, não é? mas nós não nos acanhamos em relação a eles, até porque na natação nós também temos a nossa história, temos as nossas valências e temos a felicidade de ter atletas que se transcendem, principalmente nestes momentos. E por isso nós não vai ser o nome dos clubes que nos vai intimidar. Eles sabem que têm que entrar para a água, dão o melhor deles e no fim fazemos todas as contas. Isso...
E a nível diretivo, estrutural, quão importante é manter as duas equipas na primeira divisão? Em termos desportivos é óbvio, obviamente. É óbvio porque estão no maior patamar, mas depois, até em termos daquilo que é a organização do clube, que impacto tem até para chamar mais atletas para a modalidade?
É assim, é óbvio que estar no topo da natação pode atrair mais potenciais alunos para a escola de natação, para a competição. De resto... A nível diretivo, pode influenciar na parte da visibilidade do clube, mas...
A nível financeiro, há vantagens claras de estar na primeira divisão?
Não diria que há vantagens...
São mais os encargos?
Não, é praticamente os mesmos encargos. Aqui é mais uma questão de prestígio, do clube, não tem tanto a ver com a questão financeira, porque a questão financeira é amador, é um desporto amador. Nós não temos capacidade de pagar mais ou menos só por estar na primeira ou na segunda divisão. Tomara que assim fosse, que houvessem mais apoios monetários de empresas, mas a natação ainda tem que crescer um bocadinho nesse aspecto para podermos pensar dessa forma.
Vamos agora olhar para as competições internacionais. Os europeus de júniores realizam-se entre 5 e 10 de julho na Roménia. Daniela, tens aspirações de marcar presença nessa prova?
Neste momento é um objetivo que é plausível. Não estou muito longe dos mínimos e é para o que estou a trabalhar.
Quanto tempo é que precisas de fazer?
A prova que eu estou mais perto, o que seria mais provável de fazer...
Sim, depende de cada categoria, não é?
Sim, é os 800 metros livres. O meu recorde pessoal é 9 minutos 9 segundos e o mínimo é 9 minutos e 4 segundos. Ou seja, teria de melhorar 5 segundos ao meu melhor tempo.
E algo que poderá acontecer em breve. Em termos de provas internacionais, Pedro Faia, olhamos aqui para o caso da Daniela, que está a lutar claramente por esse objetivo de estar nos europeus, que, como é fácil de perceber, está uma prova em que todos os atletas e todas as atletas querem estar. Há uma clara aposta também do grupo desportivo de Famalicão de colocar estes atletas a representarem a seleção nos mais altos patamares do desporto.
Sem dúvida, portanto, eu acho que essas provas internacionais é a consequência, não é? Da progressão deles, da evolução deles a nível interno, a nível nacional, e depois com os bons resultados que vão fazendo a nível nacional, não é? São então, conseguem obter os mínimos para as provas internacionais. A Daniela está muito próximo, nós já tivemos, atrevo-me a dizer, uma dúzia de atletas que foram aos europeus júniores nestes 30 anos, muitos deles aos mundiais, mundial de júniores, portanto já temos um currículo a esse nível, tudo com prata da casa, e portanto e apesar de agora os mínimos tenderem a serem mais difíceis, porque a evolução internacional face à nacional também assim o obriga, temos atletas com essa ambição, com essa capacidade, temos a Daniela junto dos europeus júniores, perspectivamos que a Mafalda Mesquita também consiga este ano nos juvenis de 28 a 30 ou 31 de julho, creio eu, ir ao Futebol Olímpico da Juventude Europeia, com as marcas que fez, que ficou a 6 décimos do mínimo agora neste nacional, acreditamos que será chamada ao Festival Olímpico da Juventude. Portanto, era mais uma atleta nesse Festival Olímpico. A Daniela teve teve esse azar da pandemia, não é? Era uma forte candidata a também ter tido essa possibilidade da Futebol Olímpica, a pandemia não me permitiu, mas acreditemos que a Mafalda o irá conseguir. Portanto, era já essa janela conseguir agora o Europeu de Júniors, e a Mafalda eram duas provas internacionais numa época, era fantástico, era o culminar do bom trabalho e do investimento que eles fazem.
O Grupo Esportivo de Famalicão teve inúmeros atletas de sucesso nacional e internacional, como já aqui falamos, mas não posso deixar de destacar o João Araújo, que se tornou no primeiro atleta do clube, e único até agora, e mais do que isso, o primeiro atleta do Conselho de Famalicão a participar nos Jogos Olímpicos. Foi em Atenas 2004, na estafeta de 4 por 200 metros livres. Pedro Faia, o que é preciso chegar para um patamar destes? Este é o patamar mais alto que existe.
É assim,
europeus e mundiais, obviamente, que são de um mérito, claro, incalculável. Poucos chegam lá, obviamente, mas os Jogos Olímpicos são o Olimpo, não é? Passa a redundância.
Os Jogos Olímpicos é o experimento máximo do desporto, em qualquer modalidade. Naturalmente que chegar a este patamar
e para um atleta português... ainda é mais difícil quando comparado com outros países,
claro que sim,
aqui,
claro,
da Europa.
Que sim, claro que sim. Atualmente torna-se bastante difícil, por o que eu falei há instantes, que é a coordenação com a escola. E quando os atletas têm que optar entre a escola e a natação, neste caso a natação, mas qualquer desporto em geral, o parente pobre é sempre o desporto ou a natação, não é? Porque nos promove o futuro, não é? Portanto, e a dificuldade que nós temos em Portugal é esta mesmo, é que o atleta é confrontado, e não devia ser confrontado, numa decisão, não é, de investir pelo sonho olímpico ou investir pelo futuro dele. Portanto, e o atleta, quando é confrontado com isto, a dúvida depois não é só o atleta, é o patamar também a nível familiar. Portanto, e é difícil encontrar a fórmula certa para lá chegarmos, não é? Portanto, quando se consegue chegar, encontrar neste trinómio, não é? Atleta, família, clube, treinador. Portanto, quando isto funciona devidamente bem, não é, e de uma forma articulada, a possibilidade de chegar ao sucesso torna-se maior, mais facilitadora. Portanto, mas cada vez mais é difícil, não é, por um dos vértices, que é a parte escolar, não é, a parte escolar, um dos vértices, conseguir conciliar as coisas. Portanto, o João Araújo, nessa fase, portanto, em 2004, ainda havia os estatutos de alta competição. Que eram estatutos meramente cronométricos, portanto havia tempos mínimos, como há uma tabela de mínimos para os campeonatos da Europa ou para os campeonatos do mundo, havia uma tabela de mínimos para os estatutos, e aí sim, que depois, há cerca de 8 anos ou coisa parecida, quiseram uniformizar com as modalidades coletivas e perdeu-se o estatuto, ou seja, o estatuto agora tem-se chegar à primeira tem-se que ir a um campeonato da Europa e ficar no primeiro terço da tabela na classificação. Portanto, é muito pouco objetivo, não é? Portanto, e quando o atleta tem que decidir...
Aqui estamos a falar da Bolsa Olímpica. Também.
Também. Não é? Mas não só, além da bolsa, tem o estatuto de acesso à faculdade. Não é? E esse estatuto de acesso à faculdade é que era importante, que deixou de o ser, lamentavelmente estragou a natação, deixou de ser cronométrico, deixou de ser uma tabela de mínimos, e passou a ser para classificação no europeu na primeira terça tabela. Portanto, quando o atleta... Estávamos ali a falar de um atleta juvenil, a transição para o júnior. Tinha um objetivo, sabia que ele estava um segundo, meio segundo, duas décimas de um estatuto que permitisse entrar na faculdade. Não é? Se calhar o atleta, juntamente com a família, dizia: pá, vamos deixar um bocadinho os estudos de parte, porque tu consegues entrar na faculdade pelo estatuto. Estás a duas décimas, a um
Dependia
segundo.
Dependia só do atleta, e não dos outros.
E aqui isto é muito ambíguo, não é? Portanto, eu tenho que ir a um europeu, mas dentro de ir a um europeu fica ou não na primeira ou terça tabela. Portanto, isto estragou, neste caso, a natação, não é? Porque o atleta, como o João, abdicou em parte do estudo, não é? E ele depois tirou medicina, mas entrou em medicina com média de 16, não é? Hoje era impensável conseguir, não é? Mas lá está, ele viu ali uma janela de oportunidade, não é? Lutar pelos Jogos Olímpicos, ter esse, não é, esse estatuto do Olímpico, mas com um QB de 16, ao abrigo do estatuto, conseguiria tirar um curso superior numa área da excelência, que ela optou por a medicina. Portanto, isto acho que é o nosso grande handicap, onde estes atletas atualmente sofrem esta pressão, não é? E esta pressão para chegar ao alto rendimento não é nada saudável.
Daniela, já chegaste a este momento de escolher entre a escola e a faculdade, eventualmente, ou vais tentando conjugar as duas áreas, pelo menos até quando conseguires?
Neste momento, o objetivo é tentar conjugar as duas, sem deixar nenhuma de parte, por muito difícil que seja. Mas neste momento não posso deixar a escola de parte, mas por outro lado também não consigo deixar a natação de parte.
E já estás na universidade? Estás no 12º?
No 11º.
E já sabes o que é que queres seguir?
Ainda não.
Ainda tens mais de um ano para decidir. Falando ainda desta vertente da natação, Daniela, não posso deixar de perguntar se tens referências na modalidade, seja a nível nacional ou a nível internacional.
A nível nacional, posso falar da Tamila, que é uma das referências, maiores referências cá de Portugal.
Esteve nos últimos dois jogos.
Exatamente, nas provas de fundo. E a nível internacional, não posso deixar de falar da Katie Ledecky, que foi uma das melhores nadadoras de sempre de fundo.
E conseguiu um feito que é ser uma das melhores desportistas da sua geração.
Sim.
Não só falando da natação. Obviamente. Estamos a chegar ao final deste programa do Rumo Desportivo, mas gostava ainda de falar da escola de formação do Grupo Esportivo de Natação do Famalicão. Pedro Faia, neste momento, quantos atletas é que fazem parte desta vertente formativa do clube?
Assim, nós temos atualmente cerca de 150 atletas. De referir que nós assinamos há cerca de um mês o protocolo de Famalicão Nadar, que é um protocolo onde nas quatro piscinas que nós temos em Famalicão só há um clube de natação de competição, mas essas quatro piscinas, onde uma a formação é do clube, as outras três são municipais, conseguimos ter ali um veículo ou uma forma facilitadora e bastante articulada de irmos captar também potenciais talentos para a competição às escolas municipais. Portanto, eu creio que nós tendencialmente iremos ter mais atletas, não é? E ao ter mais, naturalmente, a qualidade também irá aumentar. Onde tínhamos uma amostra de captar potenciais atletas, cerca de 20, 30, não é? Alunos ali que captaríamos, acreditamos que hoje, em dia, com este protocolo Famalicão Nadar, que já temos 4 vezes mais, não é? Portanto, estamos a falar, temos uma faixa etária ali dos 8 anos, 8, 10 anos, mais ou menos 200 alunos na nossa conotação. Portanto, conseguimos aumentar para 800 alunos captáveis, não é? Para a competição. Portanto, eu acho que no futuro, não é? Este protocolo poderá dar esse fruto a nível qualitativo e naturalmente iremos ter um futuro melhor em Famalicão. E pronto, e acho que o futuro é bastante risonho. Estamos imbuídos deste espírito, em articulação com essa escola municipal de que existe também em Famalicão, conseguimos formar um clube à imagem do concelho bastante forte para conseguirmos melhores resultados ainda.
Mário Costa, tendo em conta este crescimento que se perspectiva, será necessário ter um reforço das infraestruturas que neste momento o Grupo Esportivo de Famalicão tem?
Sim, sem dúvida, até porque quando assinamos esse protocolo que o Faia mencionou agora, o Presidente da Câmara, Dr. Mário Passos, falou que iriam melhorar as infraestruturas e iam construir uma piscina de 50 metros de 3 pistas. O que para nós é excelente.
Interior ou exterior?
Interior.
Portanto, nós já tem uma exterior e estamos a falar de distância olímpica, não é?
Sim, já temos exterior, que só funciona na época balnear.
Quando a temperatura o permite.
Quando
também.
A temperatura o permite. Temos comaltado essas situações a treinar na piscina da Póvoa e em Vila do Conde. E é uma necessidade que realmente...
Portanto, a ideia é ter uma piscina olímpica, portanto, em termos de interior.
Exatamente.
Que permita que não haja essas deslocações.
Deslocações, porque estamos a falar, as deslocações, o treino é de cerca de 2 horas, mais meia hora para lá, mais meia hora para cá, os miúdos perdem 3 horas, ou seja, aquela hora podiam estar a estudar ou em viagens, não é? E aí, lá está, a velha história do aproveitamento escolar, que temos que ter atenção também, porque é o futuro deles e faz parte, não é, da formação académica deles.
E já há uma ideia clara para quando a piscina olímpica interior vai estar completa?
Ainda não temos datas, não existe, sabemos que existe um projeto.
Vai estar disponível.
Que há a perspectiva de o fazer. Lá está, também a pandemia também veio estragar também um bocadinho esses projetos, mas para breve acho que vai arrancar e que vamos conseguir para breve.
Muito obrigado aos três pela presença no Rumo Desportivo. Contamos com a atleta Daniela Lopes, o treinador Pedro Faia e o diretor desportivo Mário Costa, que nos falaram do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão. Este fim de semana vai estar presente no Campeonato Nacional de Clubes da Primeira Divisão no Complexo do Jamor. Fica por aqui mais um Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves. Baseball.